conversa com o reitor.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benhur Gaio, sou o reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, em mais um programa semanal. Temos hoje aqui no estúdio a presença da professora Dinamara Machado, a nossa diretora da Escola Superior de Educação. Bom dia, professora.
Bom dia, magnífico reitor. Bom dia a todos os ouvintes, alguns nossos alunos, os parceiros de polo, mas principalmente todos que estão preocupados em acompanhar o desenvolvimento da educação no país.
Muito bem. Bons dias dados. Vamos lá. Eu tenho duas situações específicas aqui antes de entrarmos no tema principal do dia de hoje, que será as reformulações definidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, em relação às nossas licenciaturas. A primeira notícia da semana, que muito é importante e relevante para os nossos alunos, é a matéria que trata sobre o ProUni e EAD como aliados no acesso ao ensino superior. Participamos dessa matéria durante a semana, ela foi divulgada em diversos meios de comunicação e basicamente fala do programa Universidade para Todos e o ensino à distância tendo uma relação direta no sentido de facilitar o acesso da população de baixa renda, professora Dinamar, aos cursos superiores. Em 2019, recentemente, portanto, entre as bolsas integrais concedidas pelo ProUni, 45% foram para os cursos na modalidade à distância.
Nós tivemos aí, né, magnífico reitor, um avanço muito grande nas políticas públicas na área educacional. A gente vem desde 96 da nossa democracia aí estabelecida e para nós na LDB 93-94, um processo muito grande de crescimento. O que nos assusta é que mesmo a gente tendo bolsas do ensino superior, bolsas do ProUni, ainda nós temos bolsas que as pessoas não chegaram nessas bolsas porque não concluíram o ensino médio, não fizeram uma boa prova e não conseguem adentrar no ensino superior.
Sim, porque o aluno, para conseguir uma bolsa no ProUni, ele tem uma pontuação no Enem. Ele tem que atingir uma pontuação no Enem, senão ele não pode concorrer. Mas temos também outros fatores que poderíamos abordar em outra edição aqui do nosso programa. Mas além do aluno obter a isenção da mensalidade pelo ProUni, os estudantes de baixa renda no Brasil têm outras vantagens na educação à distância, né? Porque os gastos deles com transporte, alimentação principalmente, ficam reduzidos. Ele não precisa se deslocar, ele pode fazer o seu curso à distância, a partir da sua cidade ou de uma cidade próxima. E isso ajuda muito na questão da flexibilidade de horários também.
Com certeza. Eu penso assim, para nós que estamos aí na lida com a educação à distância há mais de duas décadas, o que, que a gente vê com o avanço da educação à distância, né? Não, a gente levanta a bandeira da educação. E na educação à distância, o tempo ficou flexibilizado. Não é que ele não precisa de tempo para estudar em EAD, muito pelo contrário, ele precisa de muito tempo. Mas esse tempo está flexibilizado. E a educação à distância no Brasil ganhou uma questão muito importante, né, professor Benhur? Que é os nossos cursos, principalmente no Centro Universitário Internacional Uninter, nós oferecemos livros. Então, o aluno não está lendo uma apostila qualquer, um material... Não, é um material selecionado, escolhido para esse aluno, que é um aluno adulto, que tem uma condição de vida e que precisa ser inserido nesse mercado de trabalho.
Perfeito. Eu vou citar um exemplo aqui de casa, né? Muita gente fala que santo de casa não faz milagre. Aqui na Uninter é diferente. Nossos santos de casa fazem milagre. Nós temos aqui uma estudante de jornalismo na Uninter, está conosco desde 2017, a Júlia. A Júlia Siqueira tem 19 anos, tem bolsa integral pelo ProUni e ela nos disse o seguinte: sem o desconto, não conseguiria fazer uma faculdade particular, pois não cabe no orçamento da minha família. Tenho dois irmãos mais novos que precisam de gastos em outras áreas. Então, ficamos bem aliviados em conseguir a bolsa, conta a Júlia, que também é estagiária aqui do nosso Uninter Notícias. Ela faz, na realidade, a modalidade semipresencial e ela vem apenas duas vezes por semana e concilia essas vindas aqui ao campus da unidade Tiradentes com um estágio de 20 horas semanais aqui no, no, no nosso Niter Notícias. E ela disse o seguinte para a gente: eu faço meus próprios horários. Em comparação com ter aulas todos os dias, acho que absorvo melhor os conteúdos pelo semipresencial. Tenho mais tempo para estudar sozinha e dirimir todas as minhas dúvidas. Então, o ProUni ainda é, e esperamos que seja cada vez mais, um programa de apoio às comunidades de baixa renda. Eles sempre são muito bem-vindos aqui. Nós temos algo perto de 10 mil vagas anuais pelo ProUni aqui na Uninter. Uma outra notícia desta semana, uma matéria do professor, do nosso jornalista, Mauri Konig, é de um aluno de jornalismo à distância, que ganhou um concurso, venceu um concurso nacional. E ele vai produzir reportagens sobre bikes. Então ele uniu aí o útil ao agradável. Ele, o Bruno de Oliveira Rocha, ele é conhecido como Bruno Cidadão. E ele participou de um concurso nacional, onde 11 estudantes foram contemplados. E vai receber R$1.000 para produzir uma reportagem sobre acidentes envolvendo ciclistas no município de Unaí, Minas Gerais. Esse concurso foi promovido pelo Fundo Local Bike Anjo, rede de ciclistas presente em 250 cidades do Brasil e mais 5 países: França, Equador, Estados Unidos, Austrália e Portugal. Esse programa, Bike Anjo, acredita na bicicleta como ferramenta de transformação social. Eles analisaram no Brasil 27 projetos de 15 estados brasileiros. Cada projeto poderia custar até R$ 1.483. O do Bruno ficou em R$ 1.000 e foi um dos 3 selecionados no eixo inovação. Único projeto selecionado no estado de Minas Gerais. O Bruno terá que produzir essa reportagem agora em fevereiro, com previsão de conclusão até maio. E, claro, esse programa é muito bem elaborado. Cada um deles terá um anjo conselheiro. E é, pelo que me informaram hoje aqui, um excelente aluno. Nossos parabéns aí ao Bruno, e que sirva de exemplo a muitos outros. E nós já temos, né, muitos alunos sendo premiados e recebendo incentivos a partir de programas em nível federal. Muito bem, vamos focar hoje na questão das novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e base nacional comum para a formação inicial de professores da educação básica. Muito bem, nós, a partir da Lei 93/94 de 1996, a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós tivemos algumas definições que deveriam, ao longo do tempo, ocorrer. Uma delas era a Base Nacional Comum Curricular. É um avanço muito grande na nossa educação básica, e um dos aspectos relevantes dessa legislação diz respeito à formação dos professores para atuar na educação básica.
Isso mesmo.
Nós tivemos muitas legislações complementares à LDB, e aqui na Uninter nós sempre nos preocupamos com o foco de, em primeiro lugar, seguir esta legislação, e em segundo lugar, focar na qualidade das nossas pessoas, das nossas propostas, dos nossos materiais. A Dinamara mesmo colocou, os cursos de licenciatura são os cursos que têm o maior número de livros. Tem o maior número de livros físicos que são disponibilizados aos alunos. E o pessoal da área de educação adora ler, né, professora? Isso faz parte do processo. Então, o que vem acontecendo? Nós tivemos uma resolução em 2015 do Conselho Nacional de Educação, a número 2, 1º de julho de 2015, que definiu diretrizes curriculares para a formação inicial em nível superior. Licenciatura, formação pedagógica para graduados e segunda licenciatura, e também na formação continuada. Seguimos essa legislação. O próprio Conselho Nacional, mediante algumas provocações da própria sociedade, enfim, de diversas áreas, resolveu revisar essa resolução e definir de uma forma mais detalhada como os cursos da área, as licenciaturas, deveriam ser organizados. montaram uma comissão bicameral, isso é uma comissão formada pelos membros da Câmara de Educação Superior, mais os membros da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional. Isso se transforma no que eles chamam de Conselho Pleno. E aí, com esta grande comissão, foi então elaborado um parecer. Esse parecer é bastante completo, ele nos direciona muito, além da própria resolução. É o parecer número 22 de 2019, e foi aprovado no dia 7 de novembro de 2019. E este parecer foi homologado pelo ministro da Educação no dia 20 de 12 de 2019, publicado em Diário Oficial. Consequentemente, a resolução que faz parte desse parecer passou a ter força de lei e passou a ser também, coincidentemente, uma resolução de número 2, só que a de dezembro de 2019. O parecer é bastante completo, ele chama atenção para diferentes itens, distribuição de carga horária, como devem ser organizados os PPCs, as competências que devem constar em cada etapa da formação. E na EAD tem uma característica nesse parecer que é relevante, professora Dinamara, que é a questão de que nós, na educação à distância, tenhamos que apresentar a tecnologia, as ferramentas, a metodologia prática de que cada um desses nossos projetos pedagógicos terá que apresentar nas competências específicas. Isso quer dizer o seguinte: conteúdo sobre orientação didática do professor em sala de aula de ensino fundamental fase 1. Tem que definir as competências e como os nossos alunos atingirão cada uma dessas competências. Não basta dizer que está lá e que o professor vai ensiná-lo. Tem que dizer como isso vai acontecer. Então, além do que, temos que dizer como, em que momento, de que forma, quais as ferramentas serão utilizadas. E isso vem fechar justamente na questão que nós vimos já trabalhando aqui nos nossos projetos pedagógicos, e a professora Dinamara, mais à frente, ou no outro programa, poderá falar mais, que é sobre a questão das competências. O que é uma competência? Ela é formada pelo conhecimento, o C. Temos lá a habilidade, que é prática do conhecimento. Temos, aí no caso é o H. Temos o A, que é da atitude ou das atitudes deste profissional em relação a esse conhecimento, essa habilidade, e nós aqui na Uninteres ainda complementamos com mais duas letras, que é a questão dos valores que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, e do E de inteligência emocional. Então, na Uninter não é só o chá de uma competência, mas a chave, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude, os valores que essas pessoas, esses profissionais precisam ter no seu desempenho profissional, e a inteligência emocional que vem fechar todo esse conjunto. Muito bem, nós tive um sinal de uma participação, temos de um gestor.
Maravilha.
Vamos lá ouvir o nosso... Está na linha?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, eu sou Jeanette, do Polo de São Miguel do Oeste. Gostaria de cumprimentar o professor Benhur, reitor, e deixar meu abraço especial à professora Dinamara, diretora da Escola Superior da Educação. E eu tenho uma pergunta.
Oi? Pois não, fica à vontade.
Tá. Na verdade, são duas perguntas em uma. Eu gostaria de saber qual é o amparo legal para a mudança de tempo de duração dos cursos de licenciatura para 4 anos e por que os concorrentes continuam com 3 anos ou até um pouco menos de 4. Eu cito exemplo, a Unip e o Cruzeiro do Sul, que estão com 3 anos, e a Anhembi Morumbi com 3 anos e meio.
Ok, professor, pode, fica à vontade. Obrigado pela sua pergunta, professor. Vamos aqui, já voltamos a falar. A professora Dinamara vai falar sobre.
Jeanette, bom dia, né? Você representando todos os polos de apoio presencial. A Jeanette é uma parceira muito ativa na questão com os alunos, na realização das práticas, na realização das práticas de educação física. Então, é uma parceira muito importante, como os outros também são, mas é ativa, sempre perguntando, indagando, conversando com a gente. Bom, como o professor Benhur já fez no início da sua fala, entender a legislação educacional não significa eu vou pegar um artigo de tal legislação, mas é compreender o cenário da educação. E isso é assim, nós temos a resolução número 2 agora de 2019, né? No final do ano nós tivemos a resolução, mas mais importante que isso, esse debate da nova resolução, que culminou no final do ano, ele é um debate de mais de 10 anos na área educacional. Então, nós, claro, vamos nos amparar na última legislação, que é a 2, né, de 2019, final do ano, mas tem uma discussão de mais de 10 anos. Para mudança do ensino médio, quando nós falamos na mudança do ensino médio, por consequência tem a mudança no ensino superior. Então, eu não tenho como mudar a educação básica, né, os anos iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, se antes eu também não mudar os cursos de licenciatura. Então, é importante que as pessoas que trabalham com educação tenham isso como premissa. Eu preciso conhecer o histórico educacional. Se nós pegarmos o curso de pedagogia, que é o maior curso não só da Uninter, mas de todas as instituições que trabalham com EAD, ela teve mudanças significativas. Nós começamos lá, vamos pegar os últimos 30 anos. Em 2004, nós tínhamos os cursos normal superior. Mudamos, então, voltamos ao curso de pedagogia, um curso de pedagogia generalista, porque até esse momento nós tínhamos cursos que faziam orientação, supervisão, e em 2004 nós tivemos essa mudança e as instituições fizeram em 2006. Mas não isso que eu estou, só relembrando um item para mostrar, não só para a Janete, mas para todos que trabalham na educação do nosso país, que pensar a educação é olhar o histórico educacional. E sim, a educação, o ano passado, né, precisamente, o Conselho Nacional de Educação, a partir da Câmara Bicameral, fez discussões no país inteirinho, mostrando como seriam os cursos de licenciatura. Até porque, se nós fôssemos seguir a legislação 2 de 2015, em 2017, todos os cursos de licenciatura já deveriam estar com 4 anos. O que foi discutido ano passado e foi incorporado nessa nova lei de dezembro, nessa resolução de dezembro? Foi que os cursos de licenciatura, e vocês vão ver essa mudança no decorrer dos tempos, se nós olharmos assim, vou pegar licenciatura e bacharelado, porque os dois caminham muito junto. Os dois primeiros anos desses cursos vão estar parecidos. Eles têm disciplinas iguais, né? Nós tivemos a primeira grande reformulação, já foi a reformulação das DCN de Educação Física. Agora tivemos a DCN geral para todos os cursos na área de formação de professores. Mas em seguida vai acontecer o seguinte, nova diretriz para a área de letras, nova diretriz para a área de história. E todas as diretrizes vão acompanhar o que manda a diretriz mãe, que é a 2 de 2019, né? Então, e que ela fala? 2 primeiros anos comuns e depois a escolha novamente. Nós vamos voltar a ter o que já tivemos no passado, que é, eu faço letras com habilitação em inglês, eu faço letras com habilitação em espanhol. Da mesma forma, eu vou fazer pedagogia com habilitação em orientação, ou melhor, fala, formação multidisciplinar do ensino fundamental, formação multidisciplinar da educação infantil. A legislação educacional muda e a gente precisa compreender esse cenário. Falando dos concorrentes, Jeanette...
Antes de falar dos concorrentes, Dina, me desculpe.
Imagina.
Eu gostaria de reforçar um pouco essa questão da distribuição, inclusive.
Ótimo.
Porque são 3.200 horas
Isso.
nos cursos. Muito bem. 3.200 horas, pensando na formação, numa formação superior, já é complicado trabalhar de forma efetiva, com grande profundidade, né, em 4 anos. Em 3 anos, 3 anos e meio, então, praticamente impossível.
Possível.
Legal. Muito bem. A resolução, inclusive, ela trata da distribuição dessas 3.200 horas em 3 grandes grupos.
Isso mesmo.
O primeiro grupo, 800 horas, é a base comum, que pegam todos os conhecimentos científicos, educacionais, pedagógicos, dando uma fundamentação
para a educação de uma forma geral e articulando com os sistemas, escolas e práticas educacionais. Quer dizer, 800 horas em que há conhecimentos científicos e que articula com todos os organismos
isso.
da área específica,
o
correto?
Correto. E o que, que é importante? Nós sempre falamos, quando formamos professores principalmente, que esse primeiro ano do curso, ou essas disciplinas, que os alunos consideram chatos. Eles falam, essas disciplinas são chatas, professor.
Base,
que
né?
Porque é currículo, didática, sistema de ensino. Só que quando um aluno vai fazer concurso público em qualquer área da educação, essas disciplinas correspondem 50% de um concurso público. E as DCNs, ela vem de novo mostrar o seguinte, como que nós vamos formar um professor que não tem didática? Como que nós vamos formar um professor que não conhece a legislação do seu país?
Ou as relações entre os diferentes níveis de educação, do município, do estado e da federação, toda aquela parte da legislação, inclusive eu gravei uma disciplina lá de na pós-graduação para vocês, lá, em relação a essa questão legal. Então, esse foi o grupo 1. O grupo 2 já é diferente, porque ele é constituído de 1.600 horas.
Uhum.
Aí estão focados os conteúdos específicos das áreas, os componentes, as unidades temáticas. Inclusive, eu chamo a atenção aqui. Antigamente, eu gostava da configuração de módulo. Nós usávamos na FATEC o módulo. A unidade temática de aprendizagem foi criada na Facinter, isso há mais de 10 anos, há uns 15 anos mais ou menos. Mas eu na FATEC gostava mais de módulo e tal. Mas eu tive que me render de que a unidade temática de aprendizagem, de fato, é a que define o período de formação. E agora a resolução do Conselho Nacional traz exatamente isso, uma unidade temática e objetos de conhecimento da Base Nacional Comum para o domínio pedagógico desses conteúdos. Essas 1.600 horas distribuídas, elas precisam ser trabalhadas em 2 anos.
Isso
não
é
tem
isso.
como trabalhar em menos tempo. E aí vem o grupo 3, que são as 800 horas da prática pedagógica. 400 horas para o estágio supervisionado em situação de real trabalho em escola. E 400 horas para a prática dos componentes curriculares, dos grupos 1 e 2 anteriores, aí, distribuídos ao longo do curso. Inclusive, você citou aí, Dinamar, a questão do tempo, e de fato o artigo 13 da resolução, ele cita isso. Para o grupo 2, que compreende o aprofundamento de estudos na etapa, a carga horária de 1.600 horas deve efetivar-se do segundo ao quarto ano. Não é só segundo e terceiro,
não.
Depois vem a prática. Você pega essas 1.600 horas e distribui no segundo, no terceiro e no quarto ano.
Isso mesmo.
E aí vem concomitantemente a questão do estágio. É isso mesmo?
É isso mesmo. Até porque, assim, nós sempre falávamos isso nas discussões de formação de professores. E em qualquer carreira, na verdade. Você não aprende a teoria e depois vai fazer a prática. Ou seja, é praxis mesmo, é teoria e prática junto. Tanto que o estágio supervisionado ou as atividades práticas, e que nós na Uninter fazemos muito nos nossos cursos, tanto de licenciatura como bacharelado, eles começam no primeiro dia de aula desse aluno. Então, assim, ele só não vai para campo de estágio, mas atividade prática, ele está na primeira UTA, ele já tem atividade prática. Ou seja, esse conteúdo que esse aluno aprende teoricamente tem uma reverberação prática no cotidiano da profissão dele.
Eu vou chamar a atenção, Dinamara, inclusive aqui, fugindo da tua escola especificamente e referindo-me às demais diretrizes curriculares dos demais cursos. Todas as diretrizes curriculares que estão vindo dos cursos recentemente trazem a questão prática desde o início, em todas as áreas. Não é mais a prática do docente, é a prática do estudante de jornalismo, a prática do estudante de engenharias, a prática da área de gestão, que vem com os PBL, os estudos de caso, a área de saúde, então, nem se fala. Nossos laboratórios aqui, no Superpolo, que nós temos montado aqui na sede do Divina, aqui em Curitiba, os alunos começam as aulas na semana, no primeiro sábado seguinte, eles vêm para os laboratórios para desenvolver práticas. Então, todas as diretrizes curriculares trarão isso, e é bom que todos tenham consciência disso. Não somos nós que estamos criando e inventando situações novas. São diretrizes curriculares, elas têm razão de ser. E nós gostamos disso porque a prática, de fato, reforça, desde o primeiro dia de aula, como a professora Dinamara colocou.
É, magnífico. Tem uma questão importante. Nós temos que vencer neste país algumas culturas que estão instituídas. Uma delas, por exemplo, é que teoria é diferente de prática, né? Que EAD não faz prática. Nós temos que vencer isso que nos colocaram, porque nos colocaram essa fala, e nós nos habituamos com essa fala e vivenciamos isso. Então, a teoria está constantemente aliada em prática, e muito bem lembrou o magnífico reitor, que é em todas, hoje, em todos os cursos, Mesmo quando você faz, por exemplo, vamos pensar no caso da filosofia. Ah, filosofia não tem prática. Como filosofia não tem prática? Como que uma sociologia não tem prática? Se você passa a observar a realidade do seu município, as vagas de trabalho que tem, a correlação com a formação, quer dizer, você começa a fazer a inserção na sociedade, até porque, principalmente na EAD, né, professor Benhur, uma questão que as diretrizes também trazem com a questão das práticas é educação à distância é para formar este aluno para que ele fique no, na sua cidade, no seu local de origem e ajude nessa construção dessa cidade. Então, quando nós falamos aqui em prática, estamos falando também esse movimento de aprender para construir socialmente.
Vamos falar da concorrência?
Vamos falar da concorrência. Eu digo assim, falar da concorrência ou falar daquelas pessoas que às vezes não estão cumprindo o que a legislação pede, é simplesmente assim. Gente, existe um órgão regulador chamado Ministério da Educação. A nós cabe, o que estamos aqui fazendo o nosso trabalho, caminhar dentro dessa legislação.
Nós somos uma concessão.
Isso,
fica bem claro isso.
Isso mesmo. Então, nós somos uma concessão que não está em momento algum quebrando a legislação nacional, que compactou com essa legislação, porque nós fomos nos fóruns que nós tivemos no Brasil inteirinho, no Brasil inteiro, discutindo a legislação educacional, não agindo em momento algum em espaço fora de fóruns educacionais. Então, se temos uma legislação, temos uma concessão, como bem falou o professor Benhur, o que devemos fazer? Seguir esta legislação. Enquanto a legislação não está posta, nós estamos no debate e conseguimos mudar. A partir do momento que ela está posta, nós temos que seguir. E dentro dessa questão de concessão, também tem uma questão cultural. Se nós pegarmos grandes profissionais da área, grandes educadores, eles têm que olhar para a educação à distância. Eu tenho que ter uma Bernadette Gatti, né? Tenho que ter um Demerval Saviani olhando para a educação à distância, e não estou falando da área de licenciatura, mas no geral, e dizendo assim, não é que o Brasil está fazendo o papel deles, até porque se toda a Europa, já, não só a Europa, mas o mundo inteiro trabalha com educação à distância, por que não os nossos grandes educadores brasileiros tem que olhar para a educação à distância e falar assim, eles seguem a lei, estão fazendo cursos de qualidade e nós vamos conseguir os indicadores que a OCDE já colocou há muito tempo e o Brasil também pactua, né, professor Benhur?
Sem dúvida. Estamos juntos nesse processo porque a mudança no Brasil começa por aí, não tem outro caminho. Nós precisamos ter os nossos profissionais de educação melhor formados até para reivindicarmos melhorias salariais e melhorias no seu padrão de vida, porque o profissional precisa investir na sua carreira, precisa estar constantemente desenvolvendo a sua formação continuada e isso custa, isso não é barato, nós sabemos. E os profissionais da educação, principalmente na questão da formação superior para atuar em educação básica, a professora Dinamar, não pode ser bico mais. Nós temos uma realidade no Brasil de que muita gente vai para a educação porque não deu certo em outro lugar. O cara que não conseguiu emprego como engenheiro, ele vai dar aula de matemática ou de física. Enfim, esse tipo de situação não pode mais ser, na nossa realidade nacional, uma realidade em que a educação, a formação das nossas crianças seja motivo de segunda, terceira categoria profissional. Pelo contrário, tem que ser, como em países mais desenvolvidos, a categoria mais respeitada, porque daí surgem as nossas soluções.
Isso.
E, professora, então a questão da concorrência ainda, que está com 3 anos e meio, ou tem algumas que ainda estão com 3 anos, mas a grande maioria das instituições que nós observamos já estão com 4 anos nas suas licenciaturas, correto?
Correto. Eu acho que assim, uma instituição séria, ou pelo menos que tem juízo, vai obedecer à legislação. Nós observamos aí, pegamos os 10 maiores concorrentes e apenas 2 permanecem com 3 anos ou 3 anos e meio. Mas, professor Ben, você frisou muito bem. A questão do tempo é lei, tem que ser seguida. Mas a seriedade de uma carreira. Eu sempre digo, e esses dias eu falei que me permita contar uma questão sua. Será que o profissional que eu estou formando pode ser o professor, pode ser o contador da minha empresa, pode ser o professor do meu filho? Eu sempre me faço essa pergunta, porque eu estou formando profissionais. E esses dias você me mostrou que seu neto está indo para uma escola em que o professor é formado por nós.
A professora... Até meu filho me mandou a foto da professora dando as boas-vindas lá ao Benjamin. E no pequeno currículo que ela apresentava, estava lá, formação, pedagogia, Uninter e tal.
Então, imagina assim, o seu neto, o seu filho, sendo formado por um aluno nosso. E aí esse aluno, primeiro, é formado num curso que não tem todas as questões que a diretriz manda. Afinal de contas, um profissional, seja um contador, né, um jornalista, um professor, um profissional... Ele tem que ter o conhecimento daquela área. E se esse conhecimento passa por ele aprender a fazer um spot de rádio, se passa por ele aprender a fazer uma prática com reciclável, ele tem que fazer. Porque senão, que profissional é esse que vai formar as novas gerações? Então, quando nós estamos falando em educação, nós estamos falando de permanência até da vida. Porque, assim, se eu olho para o ensino médio e não estou trabalhando valores com esses alunos, diz assim, ah, mas o aluno tem 18 anos, 17 anos. Não, nós estamos trabalhando valores com ele na faculdade também. E já convido a todos, a Escola Superior de Educação vai ter o programa chamado Chave Interdisciplinar.
Opa.
Então, nós vamos aí fazer toda quinta-feira.
Já definiram. Dia, horário.
Todas as temáticas do ano inteirinho que nós vamos discutir, até porque é a nossa concepção filosófica dentro e metodológica dentro da Uninter, então nós vamos levar isso aos polos de apoio presencial. Mas voltando às licenciaturas, o que que tem hoje essa licenciatura ou os cursos na área de formação de professores, né, que são as licenciaturas? Ele traz muito claramente, a licenciatura não pode ser algo dissociado da escola de educação básica. Então, esse profissional sendo formado na escola de educação superior precisa ter o olhar lá na educação básica e precisa ir nessa escola. Anteontem, pela manhã, por exemplo, eu estava no SIMP, falando no sindicato, né, das escolas, no SINEP, quer dizer, falando com o sindicato. Porque eu vou trazer donos de escolas para mostrar o nosso currículo. Porque, afinal de contas, esses professores formados aqui, e quando eu digo aqui, é Brasil, né, bem, ele tem que estar correspondendo à sociedade. Que escola é essa que nós temos lá? Que currículo, além da BNCC, esse professor precisa ter? Então, é uma universidade, uma faculdade, um curso superior completamente conectado com a sociedade. E a BNCC traz isso. Você vê, a resolução 2 é uma resolução até pequena, mas quando você vai olhar o anexo dela... O anexo é enorme. E aí você fazer o cruzamento do que você está ensinando para esse aluno no ensino superior com o que está pedindo na competência dele. E até porque, assim, muito bem lembrado, hoje nós temos um problema socioemocional instaurado na sociedade. E esse professor precisa estar muito bem informado porque ele vai enfrentar essa realidade. É uma realidade de novas famílias, de novas composições familiares, de uma questão econômica abalada. Como que você trabalha numa escola particular com uma criança que os pais estão desempregados, né? Então, abala a criança porque ela tinha um status social e agora... E esse professor tem que ser formado para tudo isso. Mas primeiro ele precisa ter uma boa formação.
Sem dúvida.
Então, a BNCC... que está atrelada à reforma da educação básica, às licenciaturas, a gente vai ter que fazer esse caminho e vamos fazer o caminho juntos. Os polos são muito parceiros, como a Janete que estava aqui, vão fazer as atividades práticas com os alunos, nós vamos ter rodas de conversas interdisciplinares e vamos sim formar uma boa nova leva de professores nesse país.
Perfeito, professor. Nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente ele é bastante curto, mas nossa gestora Janete, ela perguntou também a questão da legislação. Então fica o registro para todos os nossos gestores e componentes das equipes dos polos que leiam a resolução número 2 de 20 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução é a legislação que nós temos hoje em mãos, né, tanto fisicamente quanto de forma digital, e precisamos nos organizar em relação a isso. Precisamos ter isso como norma geral, e estamos revendo, a professora Dinamara, com toda a sua equipe, está revendo todos os PPCs dos cursos nessa nova configuração. Então, o Uninter é isso, pessoal. Nós não vamos abrir precedentes irregulares em relação às questões, principalmente às questões vindas do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação. Só finalizando, nós já passamos por uma situação muito parecida há perto de 10 anos, um pouco mais, quando algumas pessoas reclamaram, alguns gestores reclamaram que nós estávamos perdendo alunos de pedagogia para a concorrência, que o nosso curso era muito difícil, que nós tínhamos estabelecido padrões de qualidade para as nossas aulas que os alunos não estavam conseguindo acompanhar e que era importante baixar esse padrão de qualidade para mantermos os alunos. E meu argumento foi um só. Nós não vamos fazer isso porque nós olhamos, em primeiro lugar, para a qualidade deste profissional que nós estamos formando e, em segundo lugar, para as consequências disso. E hoje nós temos a nota 4 num IGC, com a grande maioria dos alunos que fizeram ENADE sendo oriundos da educação à distância, e essa nota 4 não veio a troco de nada. Veio a partir da nossa insistência na qualidade dos nossos cursos. Se alguém vem só atrás de um diploma, pôr na parede, sinto muito, não é por aí. Nós precisamos focar em qualidade dos nossos alunos, dos nossos egressos. Tenham um bom final de semana a todos. Professora Dinamara, últimas palavras, por favor, também tenham um excelente final de semana.
A todos os polos, os alunos e todos os ouvintes, vamos firmes e fortes em relação à educação no país. É isso que nós precisamos, uma educação com qualidade e com equidade. Bom final de semana a todos.
Um forte abraço a todos e muito sucesso em suas vidas pessoais e particulares.